Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Hoje a gente tem uma edição especialíssima e com sotaques diferentes. Aliás, sotaques até mais diferentes que o meu, que tenho vários. Eu tô aqui com o Gilson Rodrigues, que é baiano e que foi capa da Vejinha recentemente, chamado aí de prefeito de Paraisópolis. Bem-vindo, Gilson.
Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui e poder compartilhar histórias com vocês.
Oba! E estamos com a Maria Tereza Diniz, que eu tenho que falar que ela é mineira, mas ela começa a falar, vocês já descobririam rapidamente.
Não engano ninguém, né? Obrigada, Raul, pelo convite. Super feliz de estar com vocês dois aqui.
E a Maria Tereza é arquiteta e urbanista e trabalha na prefeitura há muitos anos e tem um trabalho específico em habitação popular, em reurbanização de favelas. Então, ela conhece também bastante Paraisópolis e a gente vai poder aí ter dois pontos de vista aí muito ricos sobre não só Paraisópolis, mas como melhorar essas áreas da cidade que frequentam, às vezes, pouco parte da mídia, frequentam bastante aqui a Vejinha, felizmente, mas que a gente precisa falar ainda muito mais. Como o nome do podcast é São Paulo Sonha, eu queria te perguntar, Gilson, se você, de fato, virasse prefeito de Paraisópolis, aí como a prefeitura, orçamento, plenos poderes, quais seriam os primeiros sonhos que você tiraria do papel?
Acho que o primeiro sonho é, de fato, a conclusão da nova Paraisópolis, que Paraisópolis é uma comunidade que está se transformando num bairro, e houveram uma série de investimentos, de projetos que foram sonhados durante os últimos 10 anos, construção de escola de música, construção de hospital, construção do metrô de Paraisópolis. Então esse sonho hoje está paralisado, porque depende muito do trabalho do poder público, mas a gente quer retomar. Então, se eu fosse prefeito hoje de Paraisópolis com a caneta na mão, eu retomaria todas as obras de urbanização que estão paralisadas hoje. A abertura do Parque Paraisópolis, que é uma pena há 10 anos um parque está fechado, a escola de música que vai abrigar o balé e a orquestra de Paraisópolis. São muitos sonhos ainda para a gente alcançar essa nova Paraisópolis que construímos ao longo desses anos, mas se eu fosse prefeito, caneta na mão, eu dava a canetada.
Ótimo. Maria Tereza, entre arquitetos e urbanistas, por incrível que pareça, não sei se todos os ouvintes do podcast sabem, muita gente durante muitos anos, especialmente a partir do modernismo, acreditava numa espécie de tábula rasa. Ou seja, para você melhorar uma favela, você tinha que desaparecer com essa favela e criar conjuntos habitacionais em cima. O seu trabalho é bastante diferente desse. Eu queria que você explicasse um pouco por que essa sua aproximação ao trabalho de reurbanizar favelas não envolve você eliminar a estrutura, a habitação pré-existente.
Acho que concordo totalmente com você. É exatamente esse sentido da gente ter construído, né, no nosso ideário do que é uma cidade correta, né, de uma cidade que cumpre normas. As próprias normas foram criadas pensando em áreas normais, entre aspas, né, que a gente classifica as favelas, os loteamentos, como errados, né? Então a gente fala, bom, isso aqui está errado, eu preciso desmanchar e fazer do jeito certo. Mas é só a gente dar uma passeada aí pelo mundo. Hoje em dia, com o Google Street View, fica bem mais fácil, né? Dá uma olhadinha em Mykonos, dá uma olhadinha no bairro gótico de Barcelona, né? O que que essas pessoas fizeram? Elas tinham outro tecido urbano, né, outra forma de viver, que não tem nada a ver com a cidade modernista. Inclusive, a cidade modernista, a gente pode até chamá-la de normal, mas não necessariamente de boa, né? E eles adequaram as suas normas, as suas regras, aos padrões necessários para o funcionamento daquilo. Acho que cada tipo de forma de construir a cidade tem suas vantagens e desvantagens, né? Não estou querendo romantizar que tudo numa favela é bom, que não precisa fazer nada e deixa como está, de jeito nenhum. A gente sabe que saneamento é fundamental, né? Que tem todas as questões relacionadas às áreas de risco que precisam ser solucionadas. Mas existe parâmetro para isso e existe uma forma de que isso funcione e colabore, inclusive, com uma vida muito mais ativa, de fachada ativa que a gente fala hoje, né, de querer trazer na cidade. Acho que o urbanismo da vida da rua, das comunidades, das favelas, ele está muito melhor resolvido do que os urbanistas conseguem fazer na cidade formal. Então, acho que é com esse olhar de aproveitar o investimento dos moradores, o estilo de vida deles, que também tem conflitos, né, de convivência nesse espaço, e ver como que a gente pode trazer infraestrutura, pode trazer outras regras de urbanismo que ajudem a funcionar melhor aquele bairro.
Eu acho que a Maria Tereza, ela deu um novo conceito para a palavra urbanização ou reurbanização. E Paraisópolis é um loteamento que fez 98 anos. Então, todo o governo que entrava dizia que urbanizar Paraisópolis, uma área 100% particular, todo mundo querendo um pedacinho da terra. Uma vez saiu uma matéria no New York Times dizendo que era o metro quadrado mais caro de favela do Brasil. Então, quando chegava alguém lá da prefeitura e falava, eu quero urbanizar Paraisópolis, a gente botava para fora, porque a gente sabia que era para tirar todo mundo. Então, a Maria Tereza foi indo lá, foi explicando, então foi contando para a gente o que era de fato a urbanização, que não existia uma omelete sem quebrar os ovos, mas que a gente precisaria fazer um processo para que os moradores ficassem e tivessem melhores condições de vida. E hoje a gente é fruto muito desse trabalho, dessa inspiração e da coragem, porque não foi fácil, porque ela tomou muito porrada lá nas reuniões. Eu era líder ali das porradas. Então, eu queria que as coisas andassem do jeito certo, não entendia muito bem, mas com o tempo a gente foi se unindo e entendeu que o sonho era comum.
Olha, na reportagem da Vejinha, aliás, a gente comentou que Paraisópolis tem mais de 100 mil habitantes e ocupando uma fração de bairros tradicionais, ela tem a mesma população de Moema e Higienópolis juntos. Então a gente tende a achar que Moema e Higienópolis são super densos, porque verticais, enquanto Paraisópolis, basicamente horizontal, tem ali uma, não só uma grande densidade, né? Tem uma mistura de usos, como a Maria Tereza falou, ali tem gente morando, trabalhando e se divertindo, não só nos mesmos quarteirões, às vezes nas mesmas construções. E eu queria te perguntar, a gente também deu uma capa da Vejinha recente sobre a multiplicação das lajes, essa verticalização. No dia a dia, as pessoas, os moradores de Paraisópolis, têm medo, têm receio de como essas construções vão subindo para o alto? Não? Como as pessoas veem esse adensamento de Paraisópolis?
Sim, Paraisópolis ela tem 100 mil pessoas. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do país. Então, é uma potência, né? Ontem eu fui para uma reunião e falei que... Ele perguntou o que você precisa, qual a sua necessidade? Eu falei, não, eu vim aqui te apresentar oportunidades. Então, Paraisópolis é uma potência, é um lugar de oportunidade. A gente trabalha, 21% da população que trabalha nos 12 mil pontos comerciais. Então, é muita coisa ali acontecendo. Tem essa característica da periferia. A gente sempre fala que a periferia está na periferia, né? Paraisópolis está no bairro, e num bairro que é um bairro nobre, que é o bairro do Morumbi. Então tem muitas oportunidades. E as pessoas que estão lá, em sua maioria, elas trabalham em serviços, né? E a maioria foram as pessoas que construíram naquela região. Então, se você olhar a construção do estádio do Morumbi e a reforma, foram pessoas de Paraisópolis que fizeram. O Hospital Bestiais, a mesma coisa, aqueles grandes condomínios. Então, óbvio que a gente não defende essa questão da informalidade com relação à engenharia ou à arquitetura, mas ali você tem algumas pessoas que a gente pode considerar autodidatas e que tiveram experiência de trabalhar com grandes engenheiros, arquitetos e tal, e que tem alguma noção.
Você citou aí, né, Artigas e Reino Leve, né, Estádio Morumbi e Hospital Albert Einstein. Assim, a nata da arquitetura paulistana.
Exatamente. Então, essas pessoas conviveram lá e estão subindo. Assim, tá dando certo, né? Então, nós temos hoje prédio de 6 andares, de 7 andares, né? Hoje em dia, uma laje vale bastante em Paraisópolis, porque as famílias são grandes, né? Então, 85% são nordestinos ou filhos nordestinos. Aí vem trazendo a família, eu já sou a terceira ou quarta geração.
Tem muito mineiro também.
Chegou e eu peguei a laje.
Uau.
Eu também peguei a laje da minha tia. E aí meu filho tá com 14 anos, tá namorando, 14 anos. Podem contar, gente, não pode contar, corta. Então daqui a pouco, se casar, tem outra laje ali pra ele. Então assim que funciona. Então tem família que tá com 7 lajes já. São geralmente famílias que têm pedreiros, pessoas que pensaram e estruturaram isso. Hoje em dia tá muito mais moderno essa coisa do moderno e mais barato o acesso à arquitetura e a engenheiros. Então, algumas pessoas já estão começando a se utilizar desse serviço, mas as pessoas não têm medo. As pessoas acham legal, acham bonito e procuram também trabalhar de alguma forma com mais segurança.
Entendi. Mas, Maria Tereza, aí como arquiteta, como você vê essa verticalização e como você acha que não só a prefeitura, mas também os arquitetos, a classe dos arquitetos, poderiam participar dessa verticalização?
Esse é um tema sempre polêmico, né, no meio técnico, porque as pessoas ficam inseguras em relação ao passado, né? Você não sabe que fundação que tem naquela casa, né, como foi construído, com qual rigor, não tem controle tecnológico, não teve nada disso, né? Então, existem alguns poucos engenheiros e arquitetos que, por sua experiência da vida inteira nessa área, são corajosos, digamos assim, o suficiente para quererem atuar nesta área, né? Não é tão simples assim. Porque depois que você coloca a sua responsabilidade técnica ali, se acontece alguma coisa e tal, as pessoas se preocupam, né? Então, quando a gente fala de ATIS, que está muito na moda agora, entre os arquitetos, que é a assessoria técnica, como viabilizar isso na prática não é tão simples assim, inclusive para regularização fundiária de direito de laje, de que alguém tem que atestar a segurança da edificação, né, para dizer que aquilo não vai cair nunca, nenhum dia. Então, eu acho que quem quer trabalhar com urbanização de favelas e com assessoria técnica, se não tiver um exercício assim, de humildade, né, de não querer impor o seu estilo arquitetônico nas famílias, e de também ter coragem de inovar, não deve ir para esse ramo, né? Então, acho que outras experiências, outro olhar, outro tipo de vistoria, tem outras formas de você fazer engenharia e arquitetura que não são as tão tradicionais que a gente conhece da faculdade, né? É claro que continuar crescendo para sempre, infinitamente, existe risco, porque a gente sabe que não foi projetado para todo aquele peso, né, digamos assim. E também tem uma preocupação entre os arquitetos, que é válida, que é quando a gente começa a verticalizar e um encostar, né, uma edificação encostar na outra, como que fica a iluminação, ventilação, né, como que ficam os miolos de quadra, a questão da salubridade. Existem alguns estudos que falam de tuberculose crescendo em algumas favelas do mundo, não necessariamente só em São Paulo, né? Buenos Aires está muito preocupado com isso agora, com alguns índices de tuberculose em favelas. Então, eu acho que tem formas de fazer sim, com técnica, com estudos, né? O Eduardo Pizarro, por exemplo, um arquiteto que estuda muito essa questão de conforto ambiental e de miolos de quadro, trabalhou, fez mestrado, doutorado dele com Paraisópolis. Então, existem formas de fazer, a gente só precisa trazer a ciência mais perto disso para atender essa demanda que existe e que é forte.
E como é a mobilidade hoje em Paraisópolis, Gilson? Assim, quando a gente vê aí as imagens de Paraisópolis, você vê ruas estreitas, dignas, né, de cidades medievais europeias, você vê muita gente na rua, caminhando, né? Ou seja, dá a entender que muita gente ali ou anda de moto, mobilete ou andando, mas você acabou de falar que 20% trabalha lá, ou seja, aí uma boa parte da população de Paraisópolis que não trabalha na área. Como essa mobilidade do entrar e sair da região?
Paraisópolis é uma comunidade viva. Imagina 100 mil pessoas concentradas num espaço pequeno. Então, eu falo 3 horas da manhã, se você passar, tem muita gente no Paraisópolis. É incrível como as pessoas se movimentam ao mesmo
vibrante,
tempo.
Vibrante, né?
É vibrante, né? E é uma alegria. A gente fez uma pesquisa recentemente sobre a felicidade interna bruta. E o FIB, comparando o FIB e o PIB, né? E a gente, que foi aquela monja Susan lá do País Botão, e nós realmente, na pesquisa, aparece Paraisópolis com uma comunidade altamente feliz e orgulhosa de estar lá. Não é à toa que I love Paraisópolis, né? Tem uma brincadeira que a gente fala, né? Que antes do início das obras de urbanização, as pessoas diziam que morava no Morumbi para ter alguma oportunidade e tal. Olhava para a cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer que era do Morumbi. Hoje em dia, se alguém pergunta onde você mora, você fala, eu moro em Paraisópolis. Aí alguém logo responde, I love Paraisópolis, cadê a Bruna Marquezine? Então, tem essa coisa assim que tá, que pra gente nos ajuda nesse processo de transformação num bairro. Então é uma comunidade bastante viva, com comércio muito desenvolvido, então espaços estreitos, então as ruas são estreitas, tem poucas calçadas, então as pessoas andam na rua. Como toda cidade grande, tem trânsito nos horários de pico. Se passar um caminhão de lixo, é 30 minutos esperando, não tem jeito, porque o caminhão vai vir devagar. Mas a gente tem as alternativas lá das motos, hoje em dia nós temos aquelas bicicletas eletrônicas já circulando, nós estamos conversando muito com a Green para que a gente instale os patinetes e as bicicletas lá, inclusive para resolver uma solução, porque ela tem muitas bicicletas lá. Então, se está lá é porque o pessoal quer também usufruir. Então, a gente está buscando.
Então, para entrar lá,
nós estamos conversando bastante com o pessoal da Green, Yellow, que é essa turma, para que a gente possa instalar os patinetes, as bicicletas lá e as pessoas também possam usufruir. Não é justo, inclusive, com a cidade e com Paraisópolis, que as favelas não possam usufruir desse serviço, dessas novas tecnologias, seja só para o Morumbi.
Entendi.
Né? Seja só para quem mora na avenida. Então, essas tecnologias têm que ser para todo mundo. Você veja que absurdo, por exemplo, a Uber não entra em Paraisópolis. Então, ela diz lá que quando você pede dentro de Paraisópolis que não tem motorista disponível. Só que a contradição é que os motoristas da Uber da região são todos moradores de Paraisópolis. Aí eu tenho que combinar com o morador para eu sair, atravessar a rua para eu pedir o Uber dele. Então, é um absurdo, um preconceito, uma discriminação. E que a gente quer que a Uber corrija isso, gente.
Não tem, assim, um ponto de encontro em onde os carros da Uber possam parar.
Hoje
não
é muito
tem.
Grande.
Eles bloqueiam.
Se a pessoa tiver que andar tudo aquilo, com aquela topografia, para ter, mesmo que seja um ponto dentro da comunidade, é longe. Uhum. Né?
Mas
já ajuda.
Já,
não tem. Não tem hoje estabelecido.
Isso,
tem.
Nem
mas
isso.
A gente pode estabelecer um ponto, um local, pelo menos isso. Hoje em dia a gente é excluído de tudo, né? E é um absurdo que é só a Uber. Os outros aplicativos todos funcionam em Paraisópolis e a Uber não.
Poxa, Uber, se você está nos ouvindo, vamos tratar a Uber como pessoa. Você está nos ouvindo, por favor, hein? A concorrência.
Uber, se
você
pegar na rua, Uber.
A concorrência já descobriu Paraisópolis. Agora, aproveitando que você acabou de falar do Morumbi, como é a relação hoje? Porque assim, já teve momentos tensos, Morumbi-Paraisópolis. Qualquer reportagem que a gente publica de Paraisópolis vai ter leitores da Virgínia falando os pancadões, o barulho, etc. Como essa relação? Você percebe ainda uma tensão ou essa relação melhorou?
Olha, quando a gente começou os trabalhos lá, nós criamos uma campanha chamada Todos Unidos por uma Nova Paraisópolis. E a gente dizia que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Ou seja, se você acredita que o bairro do Morumbi precisa melhorar alguma coisa e que Paraisópolis de alguma forma é culpado, abre aspas, sobre isso, você deveria ajudar para que essa coisa pudesse ser resolvida. Então nós percebemos que se não tivesse a união dos líderes do Morumbi, a gente teria bastante dificuldade e resistência, porque afinal o Morumbi tem um poder grande de articulação e financeiro. Nós temos muitos juízes políticos que moram ali, então a gente falou, poxa, tem uma força aqui de transformação que nós temos que nos unir. Então nós paramos de reclamar do boy do Morumbi, da bonitona do Morumbi. Lembra da novela A Próxima Vítima, onde mostrava aqueles prédios das piscinas que chamam Passo dos Reis e tinha bonitona olhando para eles lá embaixo, que era a gente. Então a gente tirou todos esses preconceitos e nos abrimos também para criar laços com o Morumbi. E a partir desses laços a gente conseguiu avançar bastante.
Por exemplo, você podia contar alguns?
Nós hoje participamos das reuniões, nós somos convidados para as reuniões das associações de Morumbi, que são várias. Nós temos projetos em parceria com eles. Eles são convidados para as nossas atividades, para os nossos eventos. Então, hoje é uma relação de parceria, entendendo que não existe uma cidade linda com a Paraisópolis feia. Então, a gente está sempre fazendo essa provocação de que a gente quer fazer parte da cidade, que a gente é da cidade. A gente também é Morumbi. Eu lembro de uma coisa que, quando a gente foi discutir a construção da Avenida Hebe Camargo, que era uma avenida que ia cruzar todo o Paraisópolis, ia ter uma desapropriação muito grande. E aí, nessa coisa, nos diálogos, né, intensos com a Maria Tereza, dentro do conselho, a gente falava que não queria a avenida e tal, né? Porque a gente sentia que a avenida era uma coisa que dividiria Paraisópolis, inclusive fisicamente,
uma barreira, né?
E tal, né? E aí a Maria Tereza falava assim que ela não queria que a avenida, quando ela sintetizou isso, que não queria que a avenida fosse uma grande cicatriz dentro de Paraisópolis, né? E hoje a gente tem, a avenida saiu efetivamente, e nós temos ali, nesse processo de construção da avenida, equipamentos que estão do outro lado, que estão integrados com a comunidade. Então não fica uma coisa de divisão. A linha de metrô vai estar do outro lado. Quer dizer, então nós acolhemos a avenida porque nós entendemos que era um processo importante para o nosso desenvolvimento. Então, da mesma forma, foi assim com os moradores do Morumbi. Então, existem vários Morumbis ali, né? Então, você tem a Associação Vitória Régia, você tem o Panambi, você tem já a Fazenda Morumbi, você tem outros Morumbis ali, que todos querem também melhorar os seus problemas com relação à segurança, à violência e tal. E eles se sentem hoje mais confortável podendo estar conosco e a gente poder compartilhar opiniões e desejos, porque nós também somos vítimas. Porque se o cara que tá lá no Panambi, ele tá reclamando do pancadão, imagina quem tá na rua.
É.
Do pancadão.
Quem tá dormindo
no pancadão. Então, assim, são contradições que a gente procura trabalhar e conscientizar e buscar soluções. Acho que o pancadão, por exemplo, é um fenômeno que vai ser difícil de ser resolvido. Porque agora ele está famoso, começou a vir artistas, começou a vir gente, excursões de outras cidades, inclusive. Então, se não pensar numa solução de regularização, você achar que vai, eu vou botar a polícia lá, vai parar, não vai acontecer. Mas pensar
para
numa forma de...
Para um dia e volta.
Né? Isso não é uma... Isso
não é sustentável.
Isso é para inglês ver. Então, mas pensa num processo de regularização, de formalização daquilo, de botar ordem, de botar regra. Acho que aí, a partir disso, funciona. Mas nem para isso estão abertos ao diálogo.
Entendi.
É. E algumas dessas coisas, às vezes, são até efeitos da própria urbanização. Né? Então, a gente, quando fez algumas unidades comerciais, que isso também foi uma novidade de Paraisópolis, quando a gente foi fazer os projetos de habitação de interesse social, que é um projeto lá ao longo da Avenida Perimetral, da Hebe Camargo, a gente tinha comércio no térreo. Então, essa era uma das preocupações. E se o comércio no térreo do edifício virar um pancadão, né? Como aconteceu em alguns casos, Paraisópolis, no Jardim Colombo, né? Do sucesso ser tão grande do comércio pro dono do comércio, né? E aquilo virar um conflito com os moradores. Eu acho que todas essas decisões de projeto, de programa, né? Elas às vezes geram inseguranças para o próprio poder público. Mas não, é melhor continuar fazendo arroz com feijão, vamos fazer só o estilo Singapura que a gente já conhece, a gente já sabe quais problemas que dão, não vamos inovar não, né? Então a gente brigava muito de não aceitar os nãos como resposta, né? A gente falava que era pé no chão e cabeça nas nuvens, para poder tentar inovar e trazer coisa nova. Então, quando foi feita a Perimetral, que também não era uma avenida, né? Como o Gilson está contando, que era do programa de urbanização, mas era uma necessidade imposta pelo plano diretor, essa coisa do posicionamento dela, ela vai ficar mais colada onde está a comunidade ou a gente vai empurrar ela para a borda das ex, para o lado de fora, né? Na borda limite do lado de fora, para criar esse espaço para habitação.
Explica o que é as ex.
Vou explicar. Boa. São as zonas especiais de interesse social, que foram criadas em 2002, né, no plano diretor de São Paulo. Elas já existiam em outros municípios do Brasil. Mas elas trazem essa ideia de flexibilização das normas, né? Então, se eu for tentar colocar as normas de padrão urbanístico, de um plano diretor normal, em comunidades como Paraisópolis, eu não vou poder fazer nada. Né? Tudo vai ser proibido. Ah, você tem que ter o afastamento, você tem que ter recurso, tem que ter o gabarito, você tem que ter... Nada disso funciona nesses lugares, então você não faz nada. Né? Então, as zonas especiais, elas vêm para que você cuide como se fosse um caso a caso. Então, nesse caso, eu vou estudar quais são os parâmetros urbanísticos possíveis, né, e adequados para essa comunidade no tecido que está construído, da forma como eu tenho que urbanizar, onde eu tenho área de risco, onde eu tenho córrego, onde eu tenho que colocar saneamento, drenagem. E aí você cria os parâmetros específicos. A gente tem um conselho gestor no Paraisópolis já muito antigo, que ele também é diferente dos outros conselhos gestores de outras favelas de São Paulo, porque desde o seu início ele inclui proprietários de terrenos, proprietários originais, os terrenos do Paraisópolis que foram ocupados, e também moradores das vizinhanças, do Morumbi, no caso. Isso não acontece em todos os conselhos gestores. Então, a gente tinha representantes de vizinhança, dos prédios ricos, digamos assim, que iam nas reuniões do conselho gestor para decidir a urbanização de Paraisópolis junto com a comunidade. E aí, quando foi sair essa avenida perimetral, existia uma pressão de alguns bairros vizinhos de que diminuísse a comunidade, digamos assim, né? Então, cola a avenida na comunidade, porque se você colar ela na outra borda vazia, perto do parque, Paraisópolis, a comunidade vai crescer em direção à avenida. Né? Então, eles não queriam que ela crescesse. E a gente brigou muito por isso, né? Para que a gente usasse essa área remanescente para fazer reassentamento, para fazer as unidades habitacionais, os equipamentos públicos. A gente tem UBS, tem AMA, tem CAPS. Tudo isso foi feito pela urbanização.
UBS e AMA são unidades de saúde.
De saúde. A gente tem a creche. Então, a gente tem todos os outros usos. Biblioteca, que a gente foi trazendo junto com o projeto de urbanização, que normalmente não são função da habitação. Mas como a gente estava desapropriando o terreno, contratando o projeto, a gente achou que aquilo era uma oportunidade de brigar por mais orçamento dentro da própria prefeitura para incluir esses outros usos de uma vez. Que se você fizesse a sua parte da habitação e quisesse depois convocar outras secretarias para vir e eles fazerem suas apropriações, podia não acontecer nunca, né? Então, a obra da urbanização, ela foi trazendo outros usos que não eram atribuição da habitação, mas entendendo que a gente estava transformando o bairro em cidade, né? E que era importante fazer de uma vez só e integrado, inclusive economizaria dinheiro público.
Perfeito, perfeito. Aqui, como a nossa ideia do podcast é sonhar, então é ser bem otimista, apesar de tudo que acontece no Brasil nos últimos anos, queria te fazer uma provocação, Gilson. Vamos torcer que esse podcast seja ouvido por líderes de outras favelas de São Paulo, que devem estar se perguntando por que Paraisópolis conseguiu criar um balé, uma orquestra, cooperativas de negócios, empreendedorismo, etc. Se esse líder comunitário de uma favela, que provavelmente é menor que Paraisópolis, que não é vizinha do Morumbi, que ainda não teve esse espaço na mídia, que medidas ou que iniciativa você lembra lá do teu começo como liderança, você sugeriria, olha, como eu começo um trabalho realmente transformador na minha comunidade?
Acho que o principal que nós fizemos lá é unir pessoas que de fato amavam Paraisópolis, que queriam ficar lá e que queriam ver o bairro crescer e se desenvolver. Eu falaria para esse líder que ninguém sonha em morar numa favela. Provavelmente ele está lá por uma questão, uma circunstância financeira, uma situação que aconteceu e de repente ele se viu dentro de uma ocupação e que vira uma favela e tal. As pessoas querem morar nos bairros, querem morar no Morumbi, as pessoas querem ir. Chique, né? A gente não ia sair lá da Bahia para vir morar na favela, né? Então a gente sonhou com isso. Quando a minha família veio há 60 anos, eles vieram para dar educação para os filhos e ficar rico. O que vem fazer em São Paulo? A gente veio para ficar rico. Então era esse o objetivo e de repente a gente foi parar em Paraisópolis, foi crescendo e estava ali e aí foi ficando. E aí alguns sonhos acabaram morrendo, mas a gente percebeu que se nós nos uníssemos a essas pessoas que desejavam essa nova Paraisópolis, as coisas poderiam acontecer, e aí nós começamos. Então é unir pessoas e começar. Também nós nos colocamos numa situação de não ser coitadinhos. Acho que é uma coisa muito importante, assim, do perfil de Paraisópolis. A gente é meio metido, né? Então a gente é um pouco metido e tal. Então a gente não achava que tinha que baixar a cabeça pro Morumbi, ou porque era prefeito, governador, presidente da república, que a gente tinha que se submeter a eles e tal. A gente entendia muito bem o nosso papel como liderança ali e de um processo de articulação. Então nós fomos procurar. A gente não marcava reunião com o prefeito. Nós incomodamos muito o prefeito, porque a gente puxava a agenda pública do prefeito. Primeiro a gente pedia, que a gente era chique, né? Então mandava agenda, o prefeito não tinha agenda, não. Era assim. E aí, não tem agenda, não, tá bom, onde tá? Onde o prefeito vai estar? Tá? Vai estar no evento X, nós íamos lá no evento, parava na frente dele, prefeito, a gente quer resolver para Paraisópolis. E assim foi com o presidente da república, com o governador, então a gente foi provocando, cavando, foi participando, espaços. Cavando espaços, e a gente não ficou esperando, achando, olha, ninguém faz nada, a política tá ruim ou tudo mais. A gente sempre falou assim, a gente não vai participar da crise. Mesmo quando veio a crise financeira, a gente não vai participar da crise. A gente quer ver as coisas crescerem, continuar avançando. Mas a gente foi agente da sua própria transformação. As grandes transformações que vão acontecer no seu bairro vai ser você, vai ser as pessoas do bairro que vão fazer. Então, foi essa coisa que a gente despertou. Além disso, quando a gente fala também do coitadinho, a gente percebeu que as favelas são uma potência no que diz respeito à cultura, à educação e financeiro, né? Se você vê, por exemplo, recentemente, saiu um dado de uma pesquisa da Outdoor Social dizendo do potencial de consumo só de 10 favelas. E essas 10 favelas, em 2019, vão consumir 7 bilhões de reais. E em Paraisópolis vão ser consumidos 706 milhões de reais esse ano. E eu acho que ainda é maior. Então,
é subdimensionado.
Exatamente. Ou seja, essas são as 10. E se fossem as 20? E as 30? E as 40? E as 50? Então, nós, inclusive, estamos lançando agora, dia 23 de novembro, o G10 A Favela, que é um bloco de líderes e empreendedores de favela que tem um propósito de fazer um processo de desenvolvimento local, aproximar investidores, aproximar a política, transformar o Estado para a sua transformação. E aí a gente quer atuar como um bloco. Se 10 favelas hoje no Brasil são 7 bilhões, e se a gente pegar 50? Então, quando a gente começar a falar com o governador ou o presidente da República, onde é que tem que colocar os recursos? Vamos direcionar para essas favelas que estão dando certo, desenvolver os empreendedores locais. Então, nós estamos entendendo que a gente pode ser a gente da nossa própria transformação e que nós temos bons cases que já estão dando certo. Se você olhar lá no Rio, o pessoal do Banco da Maré está montando a Bolsa de Valores da favela, entendeu? No Paraisópolis, estão montando o banco. Então, Heliópolis, você tem a primeira livraria de escritores negros. Quantos cases, quantas coisas tem na favela, no Ceará, no Maranhão, que podem ser reproduzidos pelo Brasil afora? Então, é isso que nós sonhamos. Não ser coitadinho, inspirar outros líderes e falar assim, comece fazendo alguma coisa, juntando pessoas boas que queiram trabalhar.
Agora, falando de dinheiro, já você colocou o assunto, com certeza em São Paulo, Maria Tereza sabe mais do que ninguém, favelas muito mais pobres que Paraisópolis, ou mais recentes, ou mais isoladas, ou mais distantes de bairros aí com empregos, etc. Então, o líder dessa favela, que é muito mais pobre e ouve o teu relato, fala, mas como eu vou conseguir patrocínio, conversar com empresários, conseguir mecenas para começar uma cooperativa de cozinheiras do bairro? vou começar uma cooperativa de costureiras. Você teria algum exemplo de, ou seja, quando não há um dinheiro em caixa, como é que vocês conseguiram achar parceiros?
Olha, a favela nunca é pobre. A favela é sempre um local de oportunidade. Se você juntar ali um grupo de moradores e ver quanto que eles ganham, ou as possibilidades, ou o comércio, então tem ali uma oportunidade de melhoria. Então, a primeira coisa é não achar que é pobre. Acha que tem uma oportunidade ali de transformação. Nós reunimos. Então, nós tínhamos uma demanda e a gente foi atrás.
Parcerias.
Foi atrás. Existe dinheiro sobrando. Eu ouvia isso muito, assim. Eu achava foda, porque cadê, né? Mas realmente existe muito dinheiro e muitas oportunidades aí para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que querem transformar. Existem fundos, editais, existe uma série de coisas. Então, eu sugeriria aqui, junte um grupo de pessoas que queira realmente fazer, procure na internet um projeto, se você entende que aquilo é uma demanda, e comece a ir atrás de pessoas que possam conseguir dinheiro. A gente lembra, por exemplo, que é uma dica, os bancos, por exemplo, eles têm um caixinha, que às vezes de R$1.000, de R$1.500, para apoiar projetos do território. Qualquer banco, pode ser do Banco da Paulista. A gente começou a ir lá pedir para os bancos o apoio para o evento, o apoio para uma festa. Todo mundo, a empresa, provavelmente tem empresas no entorno. Então, comece ali pela região. Engaje mais gente, chame as pessoas, né? Acho que esse processo de aproximação, se é um processo de aproximação que as pessoas se sintam confortáveis e seguro, é bom para todo mundo. Mesmo o vizinho rico do lado, ele está disposto a ajudar, porque ele entende que a consequência disso é melhorar a sua região. Então, comece fazendo alguma coisa, junte pessoas, escreva algum projeto, não ache que seja que é pobrinho, entendeu? Eu tenho um ditado que a gente fala que eu já ouvi de outras pessoas, que é dinheiro atrás de dinheiro. Entendeu? Uhum. Quando você vai no banco pedir um empréstimo, falar que tá todo endividado, o gerente não vai te dar. Mas se você falar que vai lá, quer montar um negócio, fazer uma coisa boa e tal, o gerente fala, não, esse cara tem sangue nos olhos, tá brilhando o olho e tal, vou te ajudar. Então, vá com vontade, queira fazer. E se você estiver ouvindo e precisar de ajuda, eu posso ajudar. Nosso desejo, nós criamos recentemente agora um fundo, que é um fundo social comunidades, cujo objetivo é levar as iniciativas que nós realizamos em Paraisópolis para outros lugares, se tiver liderança aqui com vontade. Porque se Paraisópolis conseguir montar um balé, sem ter a caneta na mão, qualquer bairro pode fazer. Pode ser o balé do Grajaú, o balé do Capão, o balé de Heliópolis. Então, se tiver uma pessoa lá no Grajaú que queira montar, a gente está disposto a buscar parcerias, a escrever o projeto, a ajudar. Mas tem que ter a pessoa. A gente não quer fazer pelas pessoas, porque o nosso método é tem que ter um líder, tem que ter uma liderança, tem que ter um morador querendo se transformar, querendo transformar a região. Então,
e passa por uma capacitação também, né, dessas lideranças. Que eu acho que isso foi um processo que a gente assistiu e dava muito gosto de ver, assim, cada jovem, principalmente, do Paraisópolis, que se aproximava pelo processo de urbanização ou por todas as outras atividades que a União dos Moradores estava promovendo, que no começo eles não sabiam escrever esses projetos, que eles tinham dificuldade de acessar esses recursos, né? Não é fácil escrever
saber
um projeto.
Saber onde existem.
Exatamente,
né?
Nem procurar, né? Às vezes não sabe nem onde começa a procurar. Então, alguns conseguiram bolsa, por exemplo, para fazer universidade, outros se especializaram mais em questões de participação social, né, de articulação. Então, acho que esse poder de articulação, a gente não dá sabendo, né? Então, acho que essa capacitação a gente percebia ela crescente dentro da comunidade. Eu fiquei 8 anos como coordenadora da urbanização de Paraisópolis, virei até Teresópolis para muitos que me chamam assim até hoje. Então, acho que essa capacitação que a gente assistia, nós também passamos por ela, né? Então, a gente sai da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo sem saber também como atuar com o cliente, com a comunidade. Ainda mais um caso de urbanização, que é um cliente que a gente chama de cliente difuso, né? Que você não está tratando com uma casa que são 4 pessoas que vão morar ali, né? Você está tratando com uma comunidade inteira. Como que você atende todos os desejos daquelas pessoas que são conflitantes, às vezes, entre si? E aí, a gente acho que aprendeu muito o processo de ganhar a credibilidade da comunidade, né? Isso era meio empírico, porque ninguém ensinava isso pra gente, né? Então, a gente via que a regularidade da comunicação, né? Se eu vou lá uma vez, se eu olho no olho, se eu falo a verdade, e na outra vez que eu fui, aquilo continua igual, e minha voz não treme, por exemplo, quando eu vou falar quem que vai ser removido, quem que não vai, quantos por cento a gente está planejando de remoção, para onde vão essas famílias, ou dizer, eu não sei ainda, mas a gente está lutando por isso, o que que você acha? Tá bom o suficiente? Queremos mais? Como que vocês vão me ajudar a brigar por isso? Né? Então, acho que esse processo de ganhar confiança, né, de uma relação de confiança com a comunidade, ele é feito num a um, assim, sabe? Ele não é um negócio, né, que você faz como uma entidade, é no olho no olho. É, e o respeito, né? Se mostrar o respeito, ouvir de fato o que eles têm para te dizer, porque você pode ter estudado para caramba, mas você nunca morou lá, não é você que vive ali, né? Não, você não sabe de verdade quais são as necessidades daquela pessoa, daquele cliente seu, né? Então você tem que aprender como arquiteto a não ser um exercício de humildade, sabe? De ouvir e de tentar transformar aquele desejo, aquela demanda numa solução de projeto, né? Numa solução de programa, de obra pública. Então acho que essa capacitação, ela não ocorre só com a comunidade, ela também ocorre com os profissionais que vão atuar, independente da área, né? Sendo do poder público ou não, mas que vão atuar com a melhoria, com o desenvolvimento daquela comunidade, seja desenvolvimento social, econômico, urbano, enfim, não interessa, né? Eu acho que essa relação de respeito mútuo, ela é muito importante, porque a gente ouve muito, principalmente quem não trabalha com o governo, uhum. E aqui nos podcasts a gente tem, eu tenho escutado muito isso aqui, e às vezes dá uma pontinha de incômodo, assim, para a gente que atua no poder público, né? Embora eu não seja de carreira, que a gente sempre ouve as pessoas falarem mal do poder público o tempo inteiro, né? Ah, o poder público não sabe nada. Ah, o poder público faz tudo errado. Ah, ninguém tem interesse lá, né? Paletó na cadeira, aquelas coisas. E eu conheço diversos profissionais que eu tenho muito orgulho de falar, gente, que bom que essa pessoa quis trabalhar no poder público e tá atuando, né? E tá lutando. E não necessariamente ela consegue fazer tudo, mas ela tá ali ralando. Para melhorar a cidade, né? Ainda bem que a gente tem essas pessoas. E essas pessoas, às vezes, não registram o seu conhecimento acumulado, né? Esse conhecimento que vai sendo construído de forma coletiva. Mas eles sabem pra caramba, sabe? Eles precisam também ser ouvidos como profissionais. Né? Eles precisam participar da construção dessa cidade ativamente, né? E junto com as comunidades. Então, acho que... Não sei, eu acho que eu encontrei, assim, esse caminho de atuação. Para mim, é muito importante o alcance que a gente tem como profissional, né? Seja na mobilidade, seja na habitação, seja no meio ambiente, que foi o motivo pelo qual eu entrei no poder público, de gestão de águas. Eu acho que o alcance da transformação dá muito gosto da gente de continuar lutando, porque não é realmente uma profissão fácil.
Claro, claro. Como a gente adora arquitetura nesse podcast, a gente está quase no final, mas eu não posso deixar pular esse assunto. Que obra ou que equipamento vocês sonhariam que surgisse, fosse construída, que algum mecenas milionário aparecesse e construísse em Paraisópolis?
Temos dois.
Opa, vamos lá.
Primeiro é o córrego do Antonico. Uhum. O córrego do Antonico é um córrego famoso em Paraisópolis. É o córrego que as pessoas conhecem de fora porque é o córrego que alaga ali o estádio do Morumbi. E quando imagina que se alaga o estádio do Morumbi daquele jeito, imagina o que não acontece em Paraisópolis. Esse córrego, desde o primeiro passo da urbanização, ele estava previsto lá como obra que fosse acontecer. Mas, infelizmente, na gestão do Fernando Haddad foi parada e está parada até hoje. E é um grande problema de Paraisópolis. O principal problema hoje de Paraisópolis, de infraestrutura, é o córrego do Antonico. Então, a gente quer que esse córrego seja canalizado. Nós tivemos com o prefeito Bruno Covas. Ele disse que não tem dinheiro para fazer essa obra, que precisaria de 150 milhões de reais. Nós propusemos que ele fizesse uma PPP para pudesse viabilizar. Nós temos amigos que pudessem, empresários que poderiam investir nisso, mas até agora não tivemos nenhuma solução. E o outro é um projeto de um fundo americano que comprou uma área em Paraisópolis para a construção de um shopping. A gente tem 16 cartas de intenção de empresas lá, das mais diversas. Esse projeto vai gerar 3 mil empregos dentro de Paraisópolis e até agora a prefeitura não deu liberação para início dessa obra. Tem uma questão de regularização das EIs, né? Então tem que ter uma coisa diferente, que é uma coisa que nós queremos até discutir no G10 da favela, que é a questão da formalização. Às vezes você tem uma empresa querendo instalar e ela não pode instalar porque a prefeitura não permite, né? Então isso é um sonho, assim, que eu acredito que consolida esse momento de Paraisópolis. A gente pode decretar o bairro efetivamente, né? Que a gente não é bairro formalmente na prefeitura, então a gente quer decretar o bairro Nova Paraisópolis, mas aí tem que ter a obra do córrego do Antonico para a gente poder fazer isso.
Perfeito. Maria Tereza, pelas suas andanças lá, que obra... Maria Tereza sendo prefeita, 2020 algo, que obra você executaria lá?
Eu terminaria a urbanização inteira. sabe? Se é para ser, né, ousado. E dá a impressão de que falta muito, porque às vezes também as obras não são vistas, né? Então, quando a gente começou em 2005, a gente tinha 17% de coleta de esgoto. Em 2012, a gente tinha alcançado 85%. Né? Então, você olha de longe, não parece que foi feito, né? São obras enterradas, escondidas, enfim.
Subterrâneas,
exatamente,
literalmente.
Né? Então, aquela coisa até que a gente fala que a obra de esgoto não dá voto, porque, embora eu discorde totalmente disso. Quem mora ali sabe muito bem a diferença do que é, né? Antes de ter esgoto e depois que teve ligação na rede de esgoto. Então, acho que terminar as obras de saneamento, aí está incluído drenagem, coleta de lixo, né, do jeito correto, que também não é o jeito padrão da cidade oficial, tá? Porque ele precisa ser diferente, o caminhão não passa em todas as vielas, e tudo bem ele não passar em todas as vielas, desde que a gente tenha outra solução para isso. E as áreas de risco, né? Você imagina o que é uma família viver numa área de risco, né? Isso é um negócio inaceitável no Brasil, né? No orçamento que a gente tem, não só no governo federal, mas também nos municípios e no governo do estado. Eu acho que esse é um problema que precisa ser enfrentado com continuidade no país, né? Porque não pode a cada ano que chove a gente ficar com medo de escorregar e morrer alguém, etc. Esse é o tipo de obra que é fundamental, né? Então, acho que a conclusão, e aí com todos os equipamentos que o Gilson comentou, a escola de música, o balé para a orquestra, que é no Grotão, ele está numa área de risco. Então, as obras, elas juntam as coisas, né? A gente está melhorando o meio ambiente, colocando saneamento, resolvendo a questão do risco e trazendo os equipamentos necessários para o desenvolvimento da comunidade. Então, acho que terminar o Nova Paraisópolis, né? Para a gente poder entregar os títulos para todos os moradores de regularização fundiária, né? E reassentar todas as famílias que ainda estão no aluguel. Acho que esse é um sonho aí que eu quero participar.
Oba! Estamos terminando esse podcast aí com uma nota super otimista. E ouvindo dois grandes sotaques, eu podia ouvir aqui por horas. Para uma São Paulo com mais sotaques e que receba melhor, quanto mais gente quiser vir aqui produzir, trabalhar e inventar. E muito obrigado, então, sorte para Paraisópolis.
Muito obrigado, aí, sorte. Viva.
Viva Paraisópolis.
Viva.